Gabriela Fiennes.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então fique conosco, tá? Até uma hora da tarde. Já já vamos liberar aí a participação dos nossos ouvintes. Bem, são 12 horas e 9 minutos, uma ótima tarde a todos, desde já obrigada pela audiência, eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra, boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes, um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações para você e, claro, a sua participação, sempre importante, pelo nosso WhatsApp 988291029, já pode ir enviando a sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, observações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto também está chegando já já com as informações do setor policial.
Isso mesmo, né? E o nosso repórter Coutinho sempre traz aí muitas informações para nós. 12 horas e 10 minutos, lá avisando logo aqui os nossos ouvintes, né? Porque eu tenho certeza que vai interessar a muita gente esse assunto. Hoje vamos ter entrevista com a professora de Ciências Contábeis da UniFTC, a Carla Clarto. E o assunto é: o MEI que deixar de fazer declaração pode pagar multa, sabia disso? E a professora vai trazer essas informações hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de... Aliás, o Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Rede UniFTC, vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%, shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá, Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia registra gripários lotados e avanços de casos. Isso aí em relação à Covid-19, né, minha gente? É um alerta aí.
O Dia de Teresina, BR-343. Obra será concluída no mês de junho.
Que é uma obra federal. Diário de Pernambuco. O Estado recebe 266 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Diário do Nordeste do Ceará. Medida pode manter 5 mil empregos no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Pandemia tem piora em 35 municípios potiguares.
O estado do Maranhão de São Luís. Pandemia avança e há medo de nova onda no Maranhão.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Destaque negativo. Alagoas lidera demissões no país com corte de 3.208 vagas formais no mês de abril.
O Globo do Rio. Casos e internações sobem e Queiroga admite terceira onda.
Correio Brasiliense. Vacina chega a pessoas de 25 anos com comorbidade. No caso aí é lá no estado, né, gente? No Distrito Federal. Porque lembrando que depende de cada município a sua demanda. Né? Aqui em Ilhéus, por exemplo, a partir dos 18 anos, né, Marcos? Quem tem comorbidade já pode se vacinar.
O estado de Minas, de Belo Horizonte, o UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, identifica 68 bebês com anticorpos para Covid. Na Bahia já tivemos também o primeiro, né?
Surgiu o primeiro caso, ontem foi divulgado isso. Que maravilha, né? Lembrando que na Bahia, as mães, as grávidas e as mamães que já tiveram os bebês, né? Podem sim se vacinar. É até o 8º mês do bebê ou até 1 ano?
É, as puérperas.
Isso.
Até o 40 dias após
o parto. Não, aumentou.
Aumentou?
Aumentou aí. Então... Por isso que eu tô perguntando se até o 8º mês do bebê ou até 1 ano, né? Mas aumentou por conta disso.
Uhum.
Para que essas crianças possam ter aí essa imunidade, né? E que maravilha, né, gente? Aqui a UFMG identificou 68, né? Mas no Brasil diz que já foi identificado mais de 70.
Que ótimo.
Porque todo dia tá surgindo aí, Marcos,
uhum,
né, bebês com esses anticorpos. Que maravilha, que aumente, né, cada
isso
vez mais. Jornal Tempo de BH informa, a alta na alíquota do IPVA pode levar à debandada de locadoras, Marcos.
Olha, Correio do Povo do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul ganha certificado de zona livre de aftosa sem vacinação.
Folha de São Paulo, CPI da Covid decide convocar para depor 9 governadores. Espero que eles digam a verdade, né? E que a verdade venha à tona. Uhum.
Valor Econômico de São Paulo, Covid-19, Fiocruz. Pandemia deve piorar e controle exige vacinar pelo menos 70% da população.
E Jornal Agora de São Paulo, INSS define nova regra para revisão da pensão por morte. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 15 minutos. Iniciamos com os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. O de Ilhéus saiu ontem, à noite, dia 26, informa que desde o início da pandemia o município confirmou aí 17.839 casos de Covid, deste total 17.081 curados. São 294 casos ativos no município. 464 óbitos, portanto, aumentando aí novamente o número de óbitos em Ilhéus por conta da Covid-19. Né? Isso é um alerta aí para você que não acredita, né, em Covid, ou que não se cuida, que não usa máscara. Não se cuida e não cuida dos próximos, né? Da família aí. São 81 leitos de UTI Covid em Ilhéus. Desses 81, 63 estão ocupados, tá? E você vai lá no detalhezinho. Desses 63 leitos de UTIs ocupados, 32 pacientes internados são do município de Ilhéus e 31 pacientes internados de outros municípios. Pela primeira vez eu estou vendo aqui praticamente igual, né? Pela primeira vez, que geralmente a maioria desses pacientes vem de outros municípios.
É verdade.
Né? É sempre assim. Olha, Itabuna informa que por problemas técnicos no ESUS, o boletim Covid-19 não será divulgado, tá? O boletim que sairia ontem à noite, foram muitas tentativas, né, dos profissionais da vigilância, da Divisão de Vigilância Epidemiológica, que é um departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde, mas não conseguiu. Então, não tem boletim aqui para a gente divulgar, tá? O Departamento de Comunicação nos enviou essa informação, certo? Olha, são 12 horas e 17 minutos, vamos de mais notícia aqui para os nossos ouvintes. Ô Marcos, o Shopping Itabunense reforça medidas, né, de prevenção contra a Covid-19.
Verdade, para reforçar os protocolos de prevenção à Covid-19, o Shopping Jequitibá de Itabuna está promovendo campanha de conscientização que envolve lojistas e colaboradores e clientes também. Um dos alvos da campanha é a praça de alimentação, onde o consumo de alimentos é feito sem o uso de máscaras, sendo observado o distanciamento entre as mesas. Em toda a área do shopping foram adotadas medidas como a instalação de termômetros digitais para medição de temperatura corporal, colocação de dispensers com álcool gel e pias para lavagem das mãos, obrigatoriedade do uso de máscaras, sinalização para o distanciamento social e higienização permanente. O shopping também apoia campanhas educativas de prevenção ao vírus em suas redes sociais e em espaços de circulação do empreendimento.
Pois é, né? Isso é muito importante, né? Para que o shopping possa estar lá de portas abertas para atender o público aí. Olha, passeando ainda por Itabuna liberou aí música ao vivo em bares, restaurantes e espaços públicos, né? Mas é o seguinte, após divulgar na tarde de ontem que havia proibido, né, primeiro, música ao vivo em bares e restaurantes similares, além de espaços públicos, a Prefeitura de Itabuna informou por volta das 8 da noite um recuo, né, voltando atrás aí quanto à medida. Os estabelecimentos poderão ter som ao vivo desde que respeitem os protocolos sanitários da pandemia. A Prefeitura voltou atrás aí, né, após acordo fechado com a participação da Secretária de Saúde do município, a Lívia Mendes, músicos, donos de bares e restaurantes e também do presidente da FIC, que é a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, o Aldo Rebouças. O acordo foi classificado como histórico pelo município, então em Itabuna mantém aí o toque de recolher de 10 da noite às 5 da manhã. Né? Então lá agora está, né, liberado aí música ao vivo nos bares e restaurantes. E por falar em toque de recolher, a Prefeitura de Ilhéus publicou o decreto número 052 de 2021, que prorroga o toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã e outras medidas de combate à Covid-19 até dia 1º de junho, tá? Então, conforme o decreto, bares, restaurantes similares aí devem encerrar o atendimento presencial até as 10h30 da noite, estando autorizados a manter o serviço de entrega a domicílio, né, até meia-noite. Lembrando que academias de ginástica, estabelecimentos com gêneros podem funcionar com até 50% da lotação, já os espaços de atos religiosos não podem ceder 30% de ocupação. Eventos festivos e a prática de esportes coletivos amadores continuam suspensos. Já os encontros de caráter científico podem reunir, no máximo, 50 participantes. O texto aí do decreto também autoriza, de forma expressa, a venda de bebidas alcoólicas durante o próximo final de semana, sábado e domingo. Na prática, a Prefeitura se antecipa e blinda o comércio local contra a eventual proibição da comercialização de bebidas por parte do Estado, né? Rui Costa gosta de baixar os decretos proibindo a galera tomar uma, comprar bebida no fim de semana. Então, as restrições não alcançam atividades ligadas direta e indiretamente aos esforços de enfrentamento da pandemia e aos serviços de saúde, segurança e, obviamente, limpeza pública, tá? 12 horas e 21 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, ele que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo muitas informações do setor policial. Ele já está sendo acionado. Lembrando que hoje vamos ter aqui a entrevista com a professora de Ciências Contábeis da UniFTC, a Carla Clarton. Ela vai falar sobre o MEI, que deixar de fazer declaração pode pagar multa. Então, atenção você aí que é MEI, hein? Exatamente, microempreendedores individuais. Tem que entregar a declaração anual do Simples Nacional, tá? Vamos falar desse prazo aí. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, faz a primeira entrada de hoje, trazendo muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você. Dia quente, dia bonito, aqui nesta quinta-feira, uma excelente tarde. Boa tarde também, Marcos Bezerra, excelente quinta-feira, excelente dia, dia lindo, Marcão.
É isso aí, Coutinho, excelente tarde para você também, viu? Ótimo trabalho, um ótimo dia.
Muito obrigado, Marcos, você também que está acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia. Sintam-se todos abraçados. Olha, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, nossa viatura hoje da 102,9 no plantão policial, repleta de informações. Eu vou trazer um convidado muito especial a participar comigo desse giro de notícias do setor policial. Nós conheci hoje, tive o prazer, a oportunidade, o grande fotógrafo de Ilhéus, o fotógrafo de casamento, Tairone Maia, ele e sua família, um grande abraço. Tairone, coloque a máscara, passe o álcool gel, aperte o cinto, porque você é meu convidado especial de hoje, aqui em nossa viatura da 102,9. Começando o nosso giro policial, aqui no município de Ilhéus mesmo, hein? Ontem, uma briga envolvendo dois irmãos, quase que acabou em verdadeira tragédia, terminando com a morte de uma pessoa pela prática de fratricídio. A vítima, Camila, proprietária de um restaurante que fica localizado na central de abastecimento do Malhado, no pavilhão B, restaurante tradicional, moça realmente conhecidíssima, querida, naquela localidade da central de abastecimento do Malhado, com uma grande clientela, e ela acabou sendo agredida, uma tentativa de fratricídio, ou seja, uma tentativa de morte praticada pelo próprio irmão, sendo ela alvejada com um golpe de faca, tipo Teixeira, no pescoço. Ela foi prontamente socorrida através de um veículo particular até a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde passou pelos procedimentos de emergência e está fora de perigo, segundo informações da própria família. Esta é uma boa notícia. A vítima, ela foi golpeada pelo próprio irmão, de prenome Júnior, que é ex-presidiário, acusado de tráfico de drogas, e ele havia saído recentemente do conjunto penal aqui de Ilhéus, no presídio, advogado Ariston Cardoso. Até o momento, a polícia continua na captura do Júnior, já que ele fugiu do local logo após desferir o golpe de faca no pescoço da própria irmã nesta briga que aconteceu ontem, pela manhã, quase que meio-dia, na central de abastecimento do Malhar. Ainda em relação a matérias policiais de Ilhéus, outra que merece destaque foi uma ação realizada pela 68 CRPM, que realizou prisões por tráfico de drogas no bairro da Conquista, região central, aqui da cidade de Ilhéus. Este fato ocorreu ontem por volta das 10 horas da manhã, quando policiais da 68 CRPM receberam denúncias e informações pelo Disque Denúncia a respeito de homens que estariam vendendo drogas no Alto do Rombudo, no bairro da Conquista. Após incursões, dois homens buscaram homicídio em um imóvel. Dentro dele foi encontrada uma sacola com substâncias análogas às entorpecentes, uma balança de precisão. Os indivíduos, os materiais apreendidos, foram apresentados devidamente na Delegacia Territorial do município de Ilhéus, na sede da 7ª Corpim, para a adoção das medidas cabíveis. No município de Itabuna, ontem, quarta-feira, um homem conhecido apenas como Aloísio, ele foi espancado com golpes de pau na cabeça. O atentado foi cometido por um grupo de marginais que até o momento não foram identificados. Este fato ocorreu no bairro Nova Ferradas. Populares chamaram a polícia e o SAMU 192. Aloísio, a vítima, foi socorrido até o hospital de base e seu estado de saúde é considerado estável pela emergência do Hospital de Base de Itabuna. Já em nossa região, em Eunápolis, um jovem foi encontrado degolado em uma plantação de café no local conhecido como assentamento Santa Maria, que fica localizado na estrada da Embaúba, na zona rural de Eunápolis. O corpo da vítima foi reconhecido por familiares e prontamente identificado por o Anderson Bezerra da Silva, de apenas 18 anos de idade, que já estava desaparecido há dois dias. A vítima estava em estado de decomposição. Os policiais realizaram buscas na localidade, mas não conseguiram encontrar a cabeça do jovem. Uma camisa e um relógio foram encontrados próximo do corpo da vítima. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exame de DNA para confirmar a identificação. A cabeça permanece desaparecida. Logo mais, nossa viatura retorna com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e também de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. São 12 horas e 27 minutos. Vamos aproveitar antes do intervalo e liberar logo, Marcos, a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o 98829-1029, tá certo? Então aproveita aí para participar. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp, Marcos, da Gabi? Isso. E divulgarmos mensagens de ouvintes?
Primeiro, mandar um alô para quem está acompanhando pela fanpage, o João Esteves, né? Boa tarde, Marcos, Kátia. Manda um abraço para Raimundo, que está no meu sítio aí no Banco da Vitória. Estou em Caraguatatuba, São Paulo. Abraço a todos aí, boa tarde.
Obrigada, pessoal. É. O pessoal aí que está acompanhando pela fanpage, no Facebook, ó, um abraço aí a todos vocês. Muito obrigada pela audiência. E também quem acompanha pelo YouTube, isso, obrigada também, tá? E pelo site da Gabi ou aplicativo do Gabriel FM e, claro, pelas ondas do rádio. Obrigada.
A Rita Moreno também, Ilhéus, está acompanhando. Alex Silva, boa tarde. Alex de Sapucaí, em Ilhéus. Atualmente estou no Espírito Santo, ouvindo aí, acompanhando pelo Facebook. E o Nilton Macedo dos Santos, tô ligado aí, direto de Itabuna.
Valeu, galera. Obrigada pela audiência. Temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Ricardo do Pontal.
Tudo bem, Ricardo? Pois não?
Tudo bem.
Pois
não. Eu, na verdade, queria fazer uma observação.
Sim.
Eu admiro demais seu trabalho, da Gabriela FM.
Sim.
Só que eu tenho medo com relação à divulgação do boletim de ocupação das UTIs.
Sim.
Pelo seguinte fato.
Sim.
É importante frisar a quantidade de ocupantes de Ilhéus, né, da região, que a gente sabe que o Costa atende diversos municípios.
Uhum, mas
só
isso
que mais importante ainda é frisar que quando tiver lotado e não tiver vaga, não vai ter vaga para ninguém.
Verdade.
Por quê? Muitas pessoas, quando ouvem, Ilhéus tem poucas pessoas, tem mais gente de outros lugares. Só que é o hospital que atende a maior demanda.
Uhum.
Então a gente tem que ter esse cuidado e saber fazer a leitura dos dados, porque só está aumentando. Então essa observação é pertinente e muito importante.
No caso aqui do hotel, no caso do boletim da Covid, toda vez que a gente recebe o boletim da Secretaria de Saúde, tem aqui embaixo, a gente divulga ocupação de UTIs. Por exemplo, o que saiu ontem, dia 26, informa que 32 pacientes são de Ilhéus, 31 pacientes são de outros municípios. E a gente traz aqui no total, né? Do que eles enviam. Eu não posso divulgar algo que, sem ter a informação da fonte, né?
Eu concordo, eu tô falando, é importante frisar isso. Eu tô dizendo que as pessoas precisam ter a consciência
Exato.
De que quando tiver lotado, tá lotado para todo mundo.
É verdade.
Porque eu vejo algumas pessoas divulgando na rua, não, tem mais gente de fora.
Não.
Mas a percepção que tem que ser feita é de que a ocupação está aumentando.
É verdade.
E quando não tiver vaga, não vai ter vaga para ninguém.
É uma questão
entendeu?
De consciência, né? As pessoas têm que continuar
Exatamente.
Se cuidando e não se apegar com o negócio de vaga ou de UTI. O importante é não pegar a Covid.
Exatamente, não passar.
Exatamente.
Procurar não passar.
E não sair distribuindo, viu? Essa é a verdade. Ô, Ricardo, obrigada, você trouxe
obrigado
informação.
Obrigada a você, Gatti, um beijão, admiro demais o trabalho.
Muito obrigada. Ele trouxe um ponto muito importante, é isso mesmo, né, gente? Vamos, pelo amor de Deus, não se apega a essa coisa que, tem vaga. Não, tá aqui a realidade. Hoje, das 81 vagas, 63 estão ocupadas. Dessas 63, 32 são pacientes de Ilhéus e 31 de fora. Então tá pau a pau aí, né, falando no popular. Então acordem, consciência, tá bom? Bem, rapidinho aqui, Marcos, recebemos aqui que está tendo uma reunião, né, do sindicato aí dos comerciários com o vice-prefeito da cidade, discutindo aí essa possível vacinação dos funcionários do comércio, né, de supermercados também. E aí a gente lembra aqui também, né, que os veterinários de Ilhéus continuam na bronca, porque até agora eles não foram vacinados. Inclusive, já saiu aí uma portaria do Estado informando que esse público tem que ser vacinado sim, né? E até agora, nada, né? E os veterinários de Ilhéus estão na bronca, que inclusive saiu essa portaria no Diário Oficial. Eu tenho aqui, inclusive, em mãos aqui essa informação, tá? Nessa portaria, né? O que a CIB fala. E até agora, nada de Ilhéus vacinar todos os veterinários que trabalham no município de Ilhéus. Quando eu digo isso, gente, todos mesmo. Porque os que trabalham para a prefeitura foram vacinados. Mas os demais, as outras clínicas, não foram. E eles estão bem chateados com isso. E que ninguém se posiciona sobre essa possível vacinação dos veterinários de Ilhéus. 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é seu ponto da informação. Jornal do Meio-Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, são 12 horas e 37 minutos. A nossa entrevistada já está na linha. Nós vamos conversar com ela a partir de agora. E o assunto é MEI que deixar de fazer declaração pode pagar multa. E quem vai nos explicar esse assunto é a professora de Ciências Contábeis da rede UniFTC, a Carla Clarton. Boa tarde, Carla. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para esclarecer mais algumas informações aí sobre o microempreendedor individual.
Que bacana. Professora, o prazo para que os microempreendedores individuais, né, os MEIs, entreguem aí a declaração anual do Simples Nacional termina na próxima segunda-feira, é isso mesmo? A declaração é obrigatória, né?
Isso. É, a DASMEI é a declaração anual simplificada para o microempreendedor individual. Ela é chamada de DASMEI.
Uhum.
É a declaração do faturamento do MEI do exercício anterior. Então, o MEI está fazendo declaração agora de 2020, do uhum. faturamento que ele teve de 2020. É uma declaração obrigatória. Toda atividade, né, cadastrada ali como MEI, microempreendedor individual, tem como obrigação fazer a DASMEI. E aí o prazo termina dia 31 de maio, segunda-feira.
E essa declaração pode ser feita pela internet? Como?
Sim, ela é feita pela internet, no portal do Simples Nacional, lá mesmo onde, ou no .gov.br, aonde o MEI emite os seus boletos, aonde emite o seu cadastro, lá mesmo tem declaração anual de faturamento. Então, ele vai acessar. É importante, Kátia, o MEI ficar atento na hora dessa declaração ao seu faturamento bruto.
Uhum.
Entendeu? Porque, assim, ele precisa ter do ano anterior todo o seu relatório de faturamento, todas as notas fiscais, porque é nessa declaração que ele vai informar ao Simples Nacional quanto ele teve de faturamento. Então, pela lei, o MEI só pode faturar anualmente R$81 mil.
Uhum.
Então, ele não pode ultrapassar R$81 mil. Uhum. Caso ele ultrapasse, ele desenquadra.
Uhum.
Ele pode virar uma microempresa. Uhum. Entendeu? Então, é um ponto a ser observado pelo MEI na hora dessa declaração. É informar corretamente a sua receita bruta, né? O seu faturamento bruto, para que ele não desenquadre.
Ô, professora, é importante também ficar atento que a declaração do MEI, e não confundir aí com a declaração do Imposto de Renda, né? Que também termina dia 31 de maio. Professora, tá ouvindo, Carla? Carla Clarton, tá me ouvindo? Ficou muda aqui para mim no retorno. Professora?
Eu estou lhe ouvindo.
Pronto. Eu perguntei o seguinte, é importante ficar atento aí à declaração do MEI e não confundir com a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, que também termina segunda, dia 31.
É,
né?
Exatamente. Esse ano, Kátia, ou em decorrência da pandemia do Covid, foi estendido mais 30 dias a declaração de Imposto de Renda. Uhum. Né? Que geralmente a declaração ela termina 30 de abril.
Verdade.
Então, todo ano a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física termina 30 de abril e a DASMEI 31 de maio. São declarações diferentes.
Uhum.
Porém, em decorrência da pandemia, a declaração de Imposto de Renda também vai terminar dia 31 de maio.
Verdade.
Então, o que é que o MEI precisa ficar atento? Primeiro, o microempreendedor individual, ele precisa fazer a declaração do MEI. Esse é o primeiro passo. Ele faz a DASMEI dele, coloca o faturamento dele. Se o faturamento dele chegar na faixa, né, que ele vai, que não tem mais a isenção, e ele tem ali R$28.559,70, acima disso, ele também vai ter que fazer essa declaração de Imposto de Renda. Então, a declaração de imposto de renda dele depende da DASMEI. Entendeu? Então, o MEI tem que ficar atento.
Entendi.
Então, primeiro ele faz a declaração anual do MEI. Se auferiu renda, né, maior do que o limite de contribuição, aí ele vai ter que fazer a declaração de imposto de renda dele.
Entendi.
Mas uma declaração completamente diferente.
E no caso aí, o MEI que perdeu o prazo, né, e não declarar, paga multa?
Paga. A partir de segunda-feira, 31 de maio, né? É a data para poder enviar a declaração. Quem perder esse prazo, ele paga uma multa de, no mínimo, aí, R$50. É o valor mínimo da multa. Isso pode cair para 25, se não ultrapassar 30 dias. Por exemplo, dentro do mês de junho, né? O mês que perdeu o prazo, 31 de maio, ele vai declarar 30 e no mês de junho. Ele pode ter a multa aí abaixo de 50%. Mas o valor mínimo da multa é R$50 ou 2% por mês, a depender da fração.
Entendi.
E além da multa, ele pode ter outras penalidades. Então, ele pode ter a suspensão do CNPJ. Lá na frente, ele pode ter o cancelamento do CNPJ dele. Ele pode ter também penalidades para contribuição previdenciária, porque a gente sabe que o imposto pago pelo MEI, na verdade, é uma contribuição previdenciária para ele. Então, lá na frente, isso pode, né, trazer empecilhos para os próprios benefícios previdenciários que ele teria direito.
O meu colega Marcos Bezerra tem uma pergunta para a senhora.
É, professora Carla, boa tarde.
Boa tarde, Marcos.
Qual a dica que você dá para os microempreendedores se organizem para que tenham facilidade de declarar o MEI no momento?
Pronto. Em primeiro lugar, é a organização. O MEI, ele precisa entender que, apesar de ser, né, uma configuração jurídica simples, não é uma microempresa, não é uma EPP, ele precisa se organizar financeiramente, se organizar contabilmente. Então, o que é isso, Pro? Eu preciso fazer um relatório financeiro de tudo que eu emito de nota fiscal, de tudo que eu gasto. Para quê? Para eu ter ciência do meu faturamento bruto. Porque se eu exceder 81 mil, eu desenquadro. Depois disso, eu vou fazer a minha declaração. O que que eu oriento? Procurar um profissional da contabilidade. Não é? É obrigatório, professora? Não. O MEI, ele pode entrar lá no site .gov.br ou Simples Nacional e fazer sua declaração. Porém, tendo dúvidas, ele precisa procurar um profissional contador para orientar ele melhor. Não é uma declaração complexa, Marcos. É uma declaração simples, certo? Mas o MEI tem que estar muito atento com essa relação do faturamento bruto dele. Entendeu? Porque se ele desenquadra, se ele não tiver essa observação e ele desenquadra, ele pode virar uma NE, né? Tem as exceções na lei, e aí ele vai para uma tributação bem diferente daquilo que ele está acostumado.
Entendi.
Entendeu? Correto. E aí ele pode tomar um susto.
É, explicou isso. Bem. Eu acho muito importante o microempreendedor, o MEI, né? O empresário de um modo geral, esse empreendedor, ele procurar um contador, né? O profissional de ciências contábeis, realmente ele está aí para fazer esse serviço de forma correta, para que o empreendedor não venha ter problemas, né, professora?
Exatamente.
Professora Carla Clarto, muito obrigada, viu, por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, contribuiu bastante aí com essas informações.
Obrigada.
Um abraço, obrigada, professora.
Obrigada a vocês, à disposição.
Boa tarde, valeu.
Boa tarde.
12 horas e 46 minutos, vamos de notícia para os nossos ouvintes, noticiário estadual aí, informando que a Bahia começou a assistir uma redução no número de idosos hospitalizados com diagnóstico para a Covid-19. As pessoas com 60 anos ou mais representavam no primeiro trimestre do ano 53,1% dos pacientes internados com infecção pelo novo coronavírus, agora eles correspondem a 39,2%, uma redução de 13,9%. Enquanto isso, os baianos com idade entre 20 e 49 anos passaram de 26,6% para 35,7% dos internados com infecção, Marcos Bezerra. Olha só isso. Houve a redução também em relação aos óbitos confirmados por Covid-19, na faixa etária, e em 1º de janeiro de 2021, as pessoas com 60 anos ou mais eram 74,7% das mortes pela doença. E em janeiro, dia em que foi iniciada a vacinação contra a Covid-19 na Bahia, o índice era ainda maior, 74,9%. E aí ontem, na quarta, quando saiu essa informação, 4 meses depois, o percentual é de 71,9%, segundo os dados aí da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB. Então, no mês de março, o estado passou por um agravamento da pandemia da Covid e registrou os índices mais altos de internação pela infecção em todas as idades. Mas, desde então, houve redução expressiva dos internamentos de idosos. No grupo de pessoas com idade entre 70 e 79 anos, a queda de hospitalização pela doença foi a maior, 81%, na comparação de março com maio. Então, entre os de 60 a 69 anos, a redução ficou em 70%. E 80 anos ou mais, 72%. O médico intensivista Albert Bacelar, que atua na linha de frente do combate à pandemia, destaca a mudança que vem notando no perfil dos pacientes internados com a doença. Ele disse que tem percebido incidência maior de pessoas mais jovens e explica tem estudo correndo relacionado à variação com a variante de Manaus. Com a vacinação, isso ficou mais expressivo. Pacientes mais jovens, mais graves, precisando de mais recursos, como diálise e membrana de oxigenação extracorpórea, que é o ECMO, analisou aí o médico. Hoje mesmo, nas UTIs que eu atuo, em 3 hospitais, tenho somente um paciente acima de 75 anos. Hoje, metade fica entre 25 e 40 anos. Olha só o que disse o médico, Marcos. E especialistas atribuem a redução desses indicadores entre os idosos à vacinação, mas também sinalizam a influência de outros fatores. Segundo o médico Albert, é preciso considerar que a população jovem, que passou a precisar mais de internamento, é economicamente ativa e, portanto, está mais tempo fora de casa pela necessidade de trabalhar. Além disso, é também o grupo dessa faixa etária quem está presente em eventos e festas clandestinas. Só não vê quem não quer isso, né?
Pois é, é uma faixa etária, triste realidade. É uma faixa etária que não foi vacinada ainda, então tem que ter todo cuidado, né, Cátia?
Com certeza. Então, quando a gente pede, né, não participe de festas clandestinas, de aglomerações, é para que você não venha contrair a Covid-19 e sair distribuindo e só aumentando os casos, viu, jovens? Vamos ter consciência, por favor. 12 horas e 49 minutos, o Marcos vai divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes. Né? Vamos lá, Marcos.
Nosso WhatsApp, olha, boa tarde, Kátia, sou da Lagoa Encantada, estou pedindo socorro, né? Aqui tem um vizinho com a fossa entupida, né? Tá um mau cheiro horrível, peço que vocês avisem a vigilância sanitária, né? É, então, lá na Lagoa Encantada, na Rua do Campo, o vizinho lá tá com a fossa entupida e a vizinhança não está suportando o mau cheiro, né? Então, pessoal da Prefeitura, dá uma checada nisso aí. Tem mais aqui, boa tarde, Marcos. Chamar a atenção das autoridades competentes, né, para que venham fazer o passeio, né, aí debaixo do viaduto Catalão. Já tem anos que ninguém faz nada por esse local, até porque é uma via pública para que o pedestre possa se locomover com segurança. Então, o ouvinte pedindo, mandou até foto, logo abaixo ali do viaduto Catalão, área central da cidade. Passeio está uma vergonha, né? Todo quebrado, está no barro.
É, e é perigoso, né, pro pedestre, gente. O pedestre tem que ter direito aí ao espaço, né, em relação às calçadas.
É verdade.
E a gente percebe que em Ilhéus muitos carros tomam conta das calçadas também, não deixa nem o pedestre usar, né?
A gente vê vários trechos na cidade, trechos centrais, que não tem residências. Então, a prefeitura tem que cuidar da calçada, né?
Com certeza. São 12 horas e 50 minutos, nós recebemos ali uma ligação, né, de um motorista de caminhão. Ele é caminhoneiro, o Miguel. Miguel, obrigada pela audiência, viu? E ele disse que quer saber quando é que vai rolar aí a vacinação para os caminhoneiros em Ilhéus. Olha, até agora não surgiu nenhuma informação sobre isso, tá? A gente vai aguardar aí, claro, a informação vinda aí oficialmente, né? Da Secretaria de Saúde de Ilhéus, e a gente divulga, sim, aqui no programa. Vamos divulgar todas as vacinações para qualquer grupo prioritário, público-alvo. Certamente nós vamos divulgar, viu, Miguel? Obrigada aí pela audiência. 12 horas e 51 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha novamente com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Kátia, muito obrigada mais uma vez. Mandar um grande abraço hoje ao nosso recepcionista emprestado, Renatinho Bad Boy. Um abraço, Bad. Boa tarde para você também. Uma excelente quinta-feira. Você vem comigo agora, viu, Renatinho? Você vai colocar sua máscara, seu álcool gel e apertar o cinto e vai embarcar comigo aqui nas notícias de polícia em nossa viatura da 102,9. Venha, Bad, vem comigo. Olha, um homem morreu na tarde de ontem, quarta-feira, após trocar tiros com policiais militares no centro da cidade de Presidente Tancredo Neves, localizada no Baixo Sul da Bahia, às margens da BR-101. De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 14 horas. Segundo informações, Cleiton foi socorrido, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte em decorrência de revide à ação policial. No município de Valença, também no Baixo Sul Baiano, a guarnição do Petro Alfa estava em rondas de rotina no loteamento Porra do Sol, no bairro da Graça, em Valença. Segundo as informações repassadas pela 33ª CIPM, houve uma ação com indivíduos armados, sendo que um adolescente de apenas 17 anos de idade foi alvejado e socorrido pela guarnição até o pronto-socorro de Valença, vindo a óbito em seguida. A identidade não foi divulgada pela 33ª CIPM, mas o corpo foi encaminhado para ser necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença. Um homem identificado como Diego Santana do Nascimento, 31 anos de idade, ele foi encontrado sem vida na manhã de ontem. O corpo da vítima foi encontrado por populares próximo ao município de Tucano, na área vicinal. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas pela polícia, que está investigando este caso. No extremo sul da Bahia, no município de Teixeira de Freitas, no final da tarde de ontem, quarta-feira, policiais militares do 87 Companhia Dependente da Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência sobre uma vítima de homicídio encontrado por populares às margens do rio Itanhém, bem próximo à ponte do Piatã, na zona rural de Teixeira de Freitas. Ao chegarem no local, constataram a veracidade do fato. O Elton Barbosa Almeida, de 22 anos de idade, que era morador do bairro São Lourenço, em Teixeira, foi encontrada em uma parte do rio de difícil acesso. A vítima apresentava duas perfurações no corpo causadas por disparos de arma de fogo. Olha, o mistério continua, hein? O mistério continua acerca do desaparecimento do médico lá da cidade de Araci. Ele está desaparecido desde a última segunda-feira. O médico Andrade Santana Lopes, de 32 anos de idade, durante a tarde de ontem, quarta-feira, um vigilante identificado como Jefferson Oliveira dos Santos, que trabalha no Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, no município de Araci, prestou depoimento no complexo de delegacias no Sobradinho, em Feira de Santana. O vigilante explicou que o médico sempre foi comunicativo e o último contato de forma presencial aconteceu por volta das 9 horas da manhã da última segunda-feira, quando o profissional informou que estava indo à Feira de Santana resolver algumas pendências no 35º Batalhão de Infantaria, lá em Feira de Santana. De acordo ainda com Jefferson, o médico Andrade Santana nunca relatou nenhum tipo de ameaça que estivesse sofrendo e também não chegou a comentar nada sobre a notícia que surgiu durante a semana que ele estaria também indo à Feira de Santana comprar uma moto aquática, ou seja, comprar um jet ski. Lembrando que na terça-feira o carro do médico foi encontrado no município de Riachão, de Conceição do Jacuípe, fechado, mas o médico até o momento não foi localizado e a polícia continua investigando mais este desaparecimento do médico Dr. Andrade. Portanto, aí, este foi o nosso giro policial desta quinta-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna junto com a gente na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde para você, Coutinho. São 12 horas e 56 minutos. Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp aí para divulgar mensagens de ouvintes.
Boa tarde, Kátia. Marcos, sou natalício de Ponta do Ramo, Eliel. Só queria entender porque alguns semáforos da cidade já tem quase um mês com problemas e ainda não foram consertados, né? Enquanto os radares diariamente dão problemas e os mesmos são consertados. O que é que está acontecendo?
Pois é, né? A Sutran informou que abriu licitação para a empresa, né, resolver esse problema, mas até agora nada. E vai empurrando aí a barriga. Vamos ver quanto tempo vai durar isso.
É.
Mais alguma mensagem?
Tem,
ou a gente pode ir direto aqui para o noticiário nacional, porque já são 12 horas e 57 minutos.
Boa tarde. Uma pergunta para a professora, né, mas pena que já terminou a entrevista.
Oh, que pena.
Talvez ela tenha respondido, né? No caso da pessoa falecida em 2020, como é que fica? Deve declarar?
Pergunta difícil.
É.
Complicado. Bem, no Noticiário Nacional, vamos para a última notícia, Marcos, do dia, por favor. É sobre o salário mínimo, né? Que a Câmara dos Deputados mantém aí o valor de R$ 1.100.
Isso, a Câmara aprovou ontem o texto base da medida provisória que fixou o salário mínimo no valor de R$ 1.100. Trata-se de um aumento de 5,26%, R$ 55,00, em relação ao valor do ano passado, de R$ 1.045. A medida provisória ainda passará por análise do Senado. O texto perderá a validade se não for aprovado até o dia 1º de junho. O valor proposto pelo governo para este ano corresponde à variação de 5,22% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, no período de janeiro a dezembro de 2020. O INPC apura a inflação mensal das famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, né? Foi de 5,45%. Como os preços subiram neste ano, as projeções do governo mudaram. Na proposta de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, havia sido sugerido um mínimo de R$ 1.088.
Pois é, né? Tá aí, que dê tudo certo, que os nossos brasileiros possam ter logo esse aumento aí no salário mínimo.
Pelo menos é uma tentativa de repor a inflação, né? Porque eu acho que não repõe, não.
Ai, ai. Bem, nós vamos finalizar a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, sempre agradecendo a sua audiência. Desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Se cuidem, tá? E se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, uma ótima tarde para você, de paz e tranquilidade. Ótima tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, boa tarde para você, Kátia, e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.